Vamos conhecer então os títulos das notícias às 13, aqui na Rádio Hertz. Tenham uma ótima tarde.
Polícia Judiciária detém suspeitos de fogo posto em Alcanena e na Sertã. A Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte recebe candidaturas ao financiamento para a comercialização e promoção de produtos locais. Alunos do primeiro ciclo do ensino básico da rede pública vão ter acesso gratuito a manuais escolares no início do ano letivo 2017-2018.
Quanto à previsão do estado do tempo para esta terça-feira, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se em geral muito nublado no litoral oeste e no Barlavento Algarvio. O vento vai ser fraco, vamos ter neblina ou nevoeiro e pequena descida da temperatura mínima, também descida da temperatura máxima nas regiões norte e centro, em especial no litoral. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, vamos ter 37 graus para a cidade de Tomar. Quanto às capitais de distrito, vamos ter 38 graus para Castelo Branco, 36 para Santarém, 35 para Porto Alegre, 34 para Lisboa, 32 para Coimbra e 27 graus de máxima para Leiria.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendas.
Sejam bem-vindos. Um sapador florestal de 50 anos foi detido pela Polícia Judiciária por suspeitas de ter ateado um fogo em área florestal na localidade de Filhós, concelho de Alcanena. O incêndio, que ocorreu no passado dia 18, também chegou a terrenos agrícolas confinantes com a zona habitacional daquela aldeia. Num esclarecimento enviado para a redação da Hertz, a PJ refere que o fogo só não teve maiores repercussões devido à pronta intervenção dos populares e bombeiros. O texto refere ainda que o suspeito ateou o incêndio por impulso e por motivo fútil num quadro de alcoolismo. O Presidente do Tribunal ficou em prisão preventiva. A Polícia Judiciária, através da auditoria do centro, deteve também um homem reformado pela presumível prática de um crime de incêndio florestal ocorrido na passada quinta-feira, 17 de agosto, no concelho da Sertã. Por volta das 13 horas, o suspeito, usando chama direta, colocou um foco de incêndio numa zona de vegetação intensa e seca que rapidamente alastrou, tendo ardido mais de um hectare povoado de pinheiros e de eucaliptos. O incêndio teria proporções mais gravosas caso não tivesse havido uma rápida intervenção de várias corporações de bombeiros e de sapadores florestais com o apoio de meios aéreos. A atuação do suspeito colocou em perigo a vida de pessoas, para além, claro está, de ter destruído uma grande área de mancha florestal, zonas agrícolas e habitações, prosseguindo as investigações, tendo em vista apurar se o indivíduo foi ou não o autor de outros incêndios ocorridos naquela zona no decurso do corrente ano, bem como em anos anteriores. O detido, de 74 anos de idade, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está a decorrer, junto da Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, desde o passado dia 15 de agosto e até 15 de novembro de 2017, o período para a apresentação de candidaturas a fundos de financiamento para as cadeias curtas e mercados locais e para a promoção de produtos de qualidade locais. Promover o contacto direto entre o produtor e o consumidor, contribuindo para o escoamento da produção local, a preservação dos produtos e especialidades locais, a diminuição do desperdício alimentar, assim como a melhoria da dieta alimentar através do acesso a produtos da época frescos e de qualidade, são objetivos destes concursos, que visam também apoiar o desenvolvimento de estratégias comerciais e de promoção que permitam incentivar o consumo de produtos abrangidos por regimes de qualidade. Jorge Rodrigues, o coordenador do Grupo de Ação Local, a ADIRN, confirmava à ERT a abertura das candidaturas.
Estamos a lançar a fase dos concursos para projetos de promoção de produtos locais de qualidade e para os circuitos curtos de comercialização em mercados locais. São duas linhas previstas no PDR, no DLBC, realmente local de base comunitária, abordagem líder, que vão ser abertas, foram abertas a partir do dia 15, vão estar abertas a novembro e, de facto, havendo uma dotação financeira relativamente pequena, de qualquer modo, as candidaturas estão abertas e aguardamos com algum interesse os projetos que vão surgir. Prevemos também para setembro a abertura da segunda fase das candidaturas de pequenos investimentos agrícolas e projetos de apoio à transformação e comercialização de produtos agrícolas, bem como da diversificação das atividades na exploração agrícola, mas esses serão só para sempre. A ideia é os produtores, os seus agrupamentos organizados, conseguirem definir circuitos em que existe no máximo um intermediário entre o consumidor e o produtor. Portanto, será uma forma de apoio aos produtores e de incentivar a forma de comercialização direta. Já existem alguns exemplos a nível da Europa de projetos tipo Prove, que funcionaram muito bem, e a ideia agora os próprios produtores, agrupamentos de produtores, se organizarem e apresentarem candidaturas nesse sentido. Existe uma linha de apoio para os produtos de qualidade reconhecidos, quer através de denominação de origem, quer de indicação de proveniência geográfica. No nosso caso, da nossa região, os produtos de qualidade são mel, o azeite, os vinhos também têm denominação de origem, mas têm outro programa que não é este para se candidatar. E a nossa expectativa é que apareçam, de facto, algumas ações de promoção, essencialmente também com vista à exportação e à internacionalização dos produtos, para continuarmos o desenvolvimento do território e também com base na produção local.
Ader, promover então a abertura de concursos para programas de apoio financeiro no âmbito do quadro 2020.
Rádio Web, a primeira a informar.
Este ano é garantido a todos os alunos do primeiro ciclo do ensino básico da rede pública o acesso gratuito a manuais escolares. No início do ano letivo 2017-2018, os manuais vão ser disponibilizados gratuitamente aos alunos pelas escolas dos agrupamentos mediante assinatura de comprovativo de recepção e compromisso de devolução pelos respectivos encarregados de educação. A entrega dos manuais será feita pelo professor titular de turma no início do ano letivo. Cada aluno tem direito a um único exemplar do manual adotado por disciplina e por ano letivo. As fichas de trabalho, cadernos de atividade, não estão contemplados e deverão ser adquiridos pelos encarregados de educação, caso não tenham apoio da Ação Social Escolar. Em relação aos cadernos de atividade, o município de Tomar vai, este ano, atribuir uma comparticipação para a compra dos cadernos de atividades, no ano letivo 2017-2018, a todos os alunos do ensino básico beneficiários da Ação Escolar, escalões A e B, como apoio às famílias com maior carência económica. Os encarregados de educação deverão, entretanto, entregar nos serviços da administração escolar do agrupamento respectivo o comprovativo da compra dos livros de fichas, no qual deverá também constar o nome do seu educando.
Rádio Web, a primeira a informar.
Como temos vindo a anunciar, a Praça de Torres de Tomar recebe no próximo dia 1 de setembro a terceira gala solidária da Escola Equestre Vítor Rodrigues. Trata-se de um espetáculo de arte equestre levado a cabo, na sua maioria, por alunos do mestre, que junta cavalos, cavaleiros, bailarinas, sevilhanas e também o fado. Os bilhetes já estão à venda e este ano mantém um preço acessível de 5 euros, um valor que tem, de acordo com a organização, o objetivo de possibilitar àqueles que também não tenham disponibilidade de tempo para estar na Praça José Salvador no próximo dia 1 de setembro, possam mesmo assim adquirir um bilhete e ajudar esta causa. Depois da primeira gala em 2015 ter sido a favor do CIR e da segunda edição em 2016, ser para a Cáritas, desta vez os lucros da terceira gala irão reverter para a Associação Cultural, Desportiva e de Beneficência dos Bombeiros de Tomar. Este ano foi também convidada para participar a Liga dos Amigos dos Bombeiros, mas esta viria a declinar o convite, como refere Luís Bovida, um dos rostos principais da organização.
Nós, quando decidimos que os beneficiários desta terceira gala seriam os bombeiros, nós decidimos convidar a Associação dos Bombeiros e a Liga dos Amigos Bombeiros. Aliás, a Liga dos Amigos Bombeiros, não sei, pouca gente sabe, mas a Liga dos Amigos Bombeiros é talvez, penso que é, a associação em Tomar, no Conselho de Tomar, com mais sócios. É a associação com mais sócios em Tomar. E obviamente nós, eu e o Mestre Vítor e a organização, decidimos que iríamos convidar para esta ajuda aos bombeiros, quer a associação, que a associação, como o Mério explicou, é constituída só por bombeiros, e todos nós podemos ser sócios da Liga dos Amigos, é uma Liga de Amigos, podemos ser sócios. a Liga dos Amigos, não sei precisar, mas tem 3 mil e tal sócios pagantes. E é uma entidade muito importante e nós decidimos fazer esta terceira gala para os bombeiros e pedindo a ajuda e a participação da Associação e da Liga dos Amigos. Fizemos uma primeira reunião, olha aqui na sala ao lado, eu, a Susana, que na altura tinha sido eleita há pouco tempo como presidente da Associação, com o seu presidente da Liga dos Amigos dos Bombeiros, que é o professor Zé Pereira, e com o seu presidente dos Bombeiros. Ficou decidido, aliás eu tinha já combinado com o professor Zé Pereira, estava tudo acordado, e a Associação também aceitou integrar este projeto, e estava tudo projetado. Qual não foi a minha surpresa quando, passado um mês desta reunião, recebi um telefonema do Sr. Presidente da Liga a dizer que a Liga não iria participar nesta gala. O tal projeto A3, Organização, Associação e Liga, portanto a Liga estaria fora deste projeto, não iria participar. Não me deu qualquer justificação e portanto disse apenas que a Liga não iria participar. A partir daí eu falei com a Susana e com o Américo e portanto tomamos este empreendimento nós e vamos...
Luís Boavida fez questão de referir várias vezes que não houve da parte da Liga qualquer justificação, estranhando também o facto de a Liga dos Amigos Bombeiros ter, entretanto, adquirido equipamento para os bombeiros, aquisição que estava prevista ser feita no âmbito da iniciativa da Gala Equestre.
Tomamos este empreendimento nós e vamos certamente chegar a bom porto. Era um importante apoio, até porque envolveria muito mais pessoas e, como eu disse, a Liga tem um número de sócios muito, muito importante, tem inclusive um funcionário administrativo que podia dar alguma ajuda nesta questão toda da preparação da gala. Olha, vai agora a Zélia assumir este papel. De qualquer maneira, não foi dada a explicação, foi-me só transmitido que a Liga não iria entrar neste projeto juntamente com a Associação e com a Organização, portanto não iria participar, não foi dada qualquer explicação. O que eu posso dizer é que nós na altura, nesta reunião com o Presidente Susana, nós decidimos, na presença do Professor Zé Pereira, do seu Comandante dos Bombeiros, decidimos que a gala iria ser, porque foi isso que a Susana na altura nos transmitiu, iria ser, os lucros iriam ser para comprar umas máscaras XPTO, que ela deu a referência, umas máscaras. Achei um pouco estranho que passado 3 semanas da nossa reunião, a própria Liga fizesse, achei estranho, mas fiquei contente, obviamente, que a própria Liga fizesse a oferta destas máscaras aos bombeiros. Claro que eram máscaras que eram necessárias, umas máscaras de uma referência qualquer, que nós tínhamos pensado em incluir aqui também como máscara, como um equipamento importante a oferecer aos bombeiros. Foi estranho, passado 3 semanas, a Liga faz uma divulgação, e inclusive veio nos órgãos de informação, a Liga ofereceu aos bombeiros 40 ou 50 máscaras, pronto, ainda bem, porque eram, segundo a Susana disse na altura, eram equipamentos que faziam falta. Certamente os bombeiros, a Associação, irá dar outro destino, uma vez que as máscaras estão compradas pela própria Liga. Mas foi no mínimo estranho, mas tudo bem. O objetivo agora e desde sempre é ajudar os bombeiros, e é para isso que estamos aqui e é para isso que contamos com a ajuda de todos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Dias depois, sobre o incêndio que queimou uma considerável parte do Conselho de Mação, são conhecidos, aliás, os mais em pormenor, os números de devastação que afetou aquele concelho e que viu assim arder mais de 80% da sua área territorial. De acordo com os dados avançados pela autarquia, arderam total ou parcialmente 14 casas de primeira habitação, foram atingidas 30 aldeias pelo fogo e cerca de 10 pessoas sofreram ferimentos. Acrescem mais de 18 mil hectares de área florestal destruídos no Conselho de Mação, para além de barracões, palheiros, material agrícola e viaturas. De acordo com uma nota publicada no site do município do Conselho de Mação, estão, entretanto, a ser desenvolvidos esforços pela autarquia e outras entidades, Segurança Social, CLDS 3G, Opção Mação, Relis, Cáritas, Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, juntas de freguesia e o próprio, com o apoio do próprio Governo, para ainda nesta fase perceber então a real dimensão dos danos do incêndio. Foi feito o levantamento das casas de primeira habitação e outras perdas e necessidades junto daquela população e está também a ser dado apoio psicológico aos municípios já sinalizados e que vão sendo identificados. Está também a ser feita a distribuição de donativos às pessoas com necessidades também já identificadas e efetuado o levantamento de danos em casas de segunda habitação. São ainda vários os programas de intervenção social que estão a ser desenvolvidos em articulação com vários parceiros, muitas entidades e em diferentes áreas de atuação.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O alerta tem sido avançado pela Hertz, aliás, já tinha sido avançado pela Hertz em julho último e reforçado mais recentemente, no mês de agosto. A extensão de saúde da Venda Nova na área territorial de Casais está em risco de fechar portas face à insistência de um aparelho de ar acondicionado. Durante as últimas semanas, a situação tem sido deveras desgastante para profissionais e até mesmo utentes, uma vez que o calor é imenso e o efeito sauna que se faz sentir impede que as pessoas se sintam confortáveis no respectivo local de trabalho ou quando estão a ser atendidas. Importa recordar que a ERSA apurou se esta situação continuar, então há forte possibilidade dos profissionais se recusarem a prestar serviço naquela extensão. Uma necessidade que foi analisada na recente reunião da Câmara de Tomar, onde João Terreiro, vereador do Partido Social Democrata, quis saber um ponto de situação sobre o assunto. O Cristóvão, vice-presidente do município de Nabantina, assegurou na altura que não será por falta de ar condicionado que a extensão irá fechar portas, prometendo que será encontrada uma solução em breve. Aproveitando o tema, os independentes por Tomar focaram também a falta de médicos e de enfermeiros nas extensões de saúde do concelho. Como explicava o vereador Pedro Marques, as extensões de saúde a funcionar algumas horas por semana não são solução para quem se encontra doente e a solução pode passar pela utilização por parte dos utentes do transporte a pedido, já utilizado no concelho. O autarca defendeu a cooperação entre a Câmara e as juntas de freguesia na articulação de soluções que podem passar também pelo uso do transporte escolar e pelas pessoas nessas deslocações para tratamento.
Não, eu não duvido que estas soluções de saúde sejam de interesse para que as pessoas, quando precisam de umas receitas e tudo mais, até às vezes do médico, lá vão. Mas o problema é que muitas delas funcionam 2 horas ou 4 horas por 2 vezes por semana, é o que funciona quando lá vai o médico. Eu acho que as pessoas não têm que estar doentes quando lá vai o médico para a extensão de saúde. E, portanto, aquilo que neste momento já existe, que é do transporte a pedido para as pessoas poderem deslocar-se, eu acho que mais tarde ou mais cedo, numa cooperação institucional, Câmara, Juntas Freguesia, acho que é mais importante, e neste caso, área da saúde, acho mais importante criar condições para que as pessoas possam vir à consulta a tomar onde há sempre médicos, do que estar à espera que o médico lá vá, se calhar à terça das 10 ao meio-dia, ou das 9 às 11, e à quinta à mesma hora, para poderem ser atendidos e poderem resolver o seu problema de saúde. E eu acho que isto muitas vezes pode ser feito com aquela realidade que vamos ter tendo na área de educação, que é transportes de crianças para as escolas. E muitas vezes o transporte que leva as crianças à escola às 8h30 fica disponível depois. E se calhar podia ser o mesmo transporte, o mesmo motorista, que traria depois as pessoas à cidade, ao médico, ao centro de saúde, para que pudesse ser atendido e houvesse outras condições, outros meios de diagnóstico.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Do Convento de Santaria à Praça da República, passando pelo Mochão, de 15 a 17 de setembro, Tomar vai receber a 5ª edição do Festival de Estátuas Vivas. A iniciativa, que já está há muito em preparação, tem como cenário o Centro Histórico de Tomar e tem a história de Portugal e a cultura popular como fios condutores da edição deste ano. A viagem pelas lendas e tradições evoca outros tempos e culturas e, uma vez mais, feito na quietude das estátuas Vivas. O festival tem início noite de sexta-feira, dia 15 de setembro, com as Estátuas Vivas, Arte na Rua. 16 artistas de diversas nacionalidades apresentam os seus melhores trabalhos em atuações de tema ao ar livre. Como refere Eduardo Mendes, responsável pela organização do evento, o tema é então lendas e tradições e por isso haverá também algumas atividades complementares, como sejam o artesanato.
Como o tema central do festival são as lendas e as tradições, e isto pega no que há de mais profundo da nossa cultura popular, achamos por bem dar também algum destaque, e quando digo algum destaque, não é transformar de maneira nenhuma, o Festival de Estátuas Vivas numa feira de artesanato, porque não é isso que se pretende. Isto é um festival de estátuas vivas, portanto todas as outras atividades, desde a animação ao artesanato de que vamos agora falar, todas as outras atividades surgem sempre como um complemento às estátuas vivas. Portanto, como se estava a dizer, atendendo ao papel central e de ligação que aqui temos na cultura popular, vamos dar algum destaque também ao artesanato, não só ao artesanato de Portugal, mas também ao artesanato ligado à cultura islâmica, esse centralizado no Mochão, enquanto que o artesanato português, digamos assim, se centralizará na Praça da República. Haverá ainda pequenos apontamentos para os mais novos e para a imprensa. Temos aqui também a relação dos 12 quadros que irão estar na sexta-feira no Mochão, e dos 14 quadros que irão estar então no sábado e no domingo no Centro Histórico de Tomar.
Vai ser assim, então, em parte esta quinta edição do Festival de Estátuas Vivas, de 15 a 17 de setembro, em Tomar. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Já sabe, regressamos à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.